Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar mais um programa Resenha de Bar. Ops, digo Resenha de VAR. No oferecimento de Iga Inês Temaqueria, o melhor temaki de Barueri e região, e Mente.me, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Eu sou o Ivan, São Paulino, eu tô muito feliz e estou aqui reunido com os meus amigos Rafael, corintiano, o trouxa do Thomas, palmeirense, e temos também o nosso amigo Emerson. O Emerson, que é o dono da porra toda aí no AZNA, e ele vai contar um pouquinho pra gente do que se trata. Sejam muito bem-vindos, meus amigos.
E aí, pessoal, tudo bem? Rafael falando. Cara, hoje eu tô de totalmente coadjuvante, não participei da final, só peguei a pipoca e fiquei assistindo pra ver quem que ia ganhar e quem ia perder. É isso.
Mas a gente quer te ouvir, cara. A gente quer muito te ouvir.
Venha, Thomas.
Salve. Mais desmotivado que Mike na direita e Vitor Luiz na esquerda. Tamo aí pra gravar esse podcast. Vou botar o trouxa do Ivan. E agora trouxeram o trouxa do Emerson aí também, São Paulino. Hoje aguenta, hoje já vai ser bom essa porra aqui.
Seja bem-vindo, Emerson. Saudações tricolores.
Prazer participar aí com vocês. Particularmente quando o Rafa aí convidou, né? Oficialmente eu fiquei bem feliz. Sempre me interessei aí pelo podcast de vocês. Tamo aí pra comemorar o título, falar um pouquinho de Cartola, que vai começar semana que vem. Hoje eu sou um ouvinte de gala aqui junto com vocês.
Notícias do Corinthians. Time que recebe negativa dos técnicos que consultam o Serasa.
Então vamos falar aqui do Sport Clube Corinthians. Cara, hoje vai ser uma participação muito irrisória aqui. Assim
como peraí.
Do Corinthians dentro do Campeonato Paulista.
Animação, irmão, animação. Parece até que você teve dois técnicos que negaram chegar ao Corinthians.
Pois é. Então, assim, né? Semana do Corinthians aí foi em busca de um técnico. Começou aí com a Carol Portaluppi iludindo pobres corações corintianos aí, né? Com Carol, 2 milhões aí.
Inclusive, que marketing, que mulher visionária, que genial.
Enfim, né? O Renato deu um toco aí, deixou meio que claro que ele quer ir pro Rio de Janeiro e ficar mais perto da família, enfim. O Aguirre também deu um toco. Eu pensei até que tava sendo falando de NBA quando eu li as notícias, porque era toco pra um lado, toco pro outro. Corinthians nada de conseguir um técnico. E aí, agora, hoje, pintou a notícia aí do Silvinho. E o último clube que ele treinou em 2019 foi o Lyon da França. Deus ilumine, né? Corinthians aí nesse brasileirão aí. Aí na quarta-feira temos o jogo de despedida aí da Sul-Americana contra o River Plate de Assunção. Não sei, assim, enfim. Não tem muito o que falar do Corinthians. É Silvinho chegar pra ver se monta uma base boa pra começar o brasileirão.
Ô, Rafa, você lembra da regra que vai ter no brasileiro agora pra duas trocas, né? O Silvinho foi demitido do Lyon com 11 partidas depois que ele saiu de assistente do Tite. Até quando você acha que vai durar Silvinho no Corinthians?
A projeção é de mal a pior, assim, sabe? Tanto que é o desafio e tanto, né? Imagina quem, técnico, em sã consciência, puta, pegar um Corinthians como ele tá. A esperança aí do Renato de fazer o Luan jogar de novo, de repente apertar o botãozinho certo ali pra ver se ele joga, né? Mas...
Se ele vive.
Zete.
Mas, cara, é isso aí. Vamos ver aí o jogo da Sul-Americana pra... Não sei se ele vai já tá em campo aí, mas... Vamos tentar um brasileiro aí, vamos ver o que acontece.
E muitos técnicos aqui no Brasil, né? Muitos clubes fazem isso aqui no Brasil. De trazer um cara que... Só pela identificação que ele tem, né? Mas se você pegar o currículo do Silvinho como técnico, você não tem nada ali, né? De promissor, né? É a mesma coisa que eu pegar um cara, sei lá, no mercado de trabalho, falar, putz, preciso de um cara mega experiente e tal, eu olho lá, o cara nunca trabalhou. Então, eu tava vendo o currículo do Silvinho, ele teve 11 jogos na temporada, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, cara. O cara não ganhou nada. Você, como torcedor, acha disso? Tipo, Você acha que foi uma decisão acertada do Corinthians ou é mais uma daquelas apostas e na base das apostas poderia ser um outro nome?
Eu acho que o Corinthians, ele tá... É o ponto do desespero, sabe? Porque hoje no mercado não tem técnicos. Então ele começou a tirar meio que pra todo lado pra ver o que, que ele conseguia, né? Atirou até no Aguirre, que eu acho que foi uma puta besteira, do tipo... E, enfim, cara, eu acho que o Renato meio que... Eu era meio contra, assim, sabe? Do tipo, putz, eu não gosto dessa... Do ex-atleta que assume e faz a diferença, enfim, eu... Meio que eu gosto do cara que tem estudo, sabe? Que estudou, que é técnico mesmo, né? Que tem uma formação pra isso. Mas... Cara, não sei, assim, eu acho que eles precisavam de alguém pra começar, porque tem a regra aí dos dois técnicos, né? Então, eles tinham que começar com alguém, de repente ele consegue colocar nos eixos, assim. É uma aposta no escuro.
Eu vejo coelho, né?
Entendeu? Tipo, puta, vai colocar o quem? O Caralho Carilli.
Acho que o currículo dos... O Silvinho deve ter um Excel avançado lá que agradou o cara do Corinthians.
Mas lembrando que a licença do Excel do Corinthians é pirata, hein, pessoal?
Não consegue. É a de teste. Bom, Corinthians é isso.
Não é assim que a gente trata o podcast aqui. A gente tem que tratar muito bem os nossos convidados. Emerson, você tem alguma deitada pra dar nesse trouxa do Rafa? Fica à vontade, a casa é sua, irmão.
Ai, cara.
Mas guarda um pouquinho pra dar o palmeirense também.
Hoje a gente pode, né? Hoje a gente pode zoar dos dois lados. Mas não, cara, até sendo... Vou dar uma deitada aqui, um pouco analítica, vamos falar assim. O Silvinho, ele teve muita história aí, realmente, como, né, auxiliar. E vamos falar real, às vezes não vale muito, porque dependendo com quem o cara trabalha, o cara não tem voz, enfim... Eu também acho, assim como o Rafa falou, foi um pouquinho desesperado, porque com essa regra eles precisavam começar com alguém. Eu acho que se era pra queimar uma carta, começava com o Mancini, depois de 6 rodadas mandava embora, porque o cara, pelo amor de Deus, também. Eu tenho que comemorar e lamentar um pouquinho aí, porque a gente tá perdendo os rivais paulistas, né? Porque o Santos também, só por Deus.
Falou, apareceu agora, tá perdendo um rival. O Flamengo tá procurando a gente pra ter rival.
Flamengo é nosso filho.
O Flamengo não bate em vocês. Bate todo mundo no Rio e aí criou uma rivalidade com o Palmeiras. Aí agora não tem rival em São Paulo. A gente ganhou tudo aí, cara. Vocês correram na Copa do Brasil, que a gente queria bater em vocês ano passado. Confesso que eu queria muito fechar o arco, bater no Santos, no Corinthians e no São Paulo. Queria.
Aí, é só que aí se deparou com um time grande, né, irmão? Se deparou com um time grande, aí é diferente. Vocês perceberam como o clima tá bem leve hoje, né? O podcast tá bem legal, velho.
Eu não sei quem viu aí as transmissões, onde viu, mas tinha umas bandeirinhas ali, né? Umas bandeiras com os anos. E tinham três anos ali com um troféuzinho que tava desenhado. Eu não sei se alguém viu, mas acho que eram 3 mundiais, é isso, Luiz? Foi, né? Tinha uns anos ali, uns troféizinhos ali.
É que não tinha garrafa de pinga, aí os caras não reconhecem.
E o que o São Paulo tava fazendo? Teve bandeira de 2008 até 2020? Era time de bocha, de basquete? Ah, tomar no cu também.
2012 teve bandeira, e teve bandeira no primeiro tempo só. A gente não precisou nem de dois tempos pra ganhar.
Bandeira vocês tinham lá, né? Uma bandeirinha que colocaram lá.
Notícias do Palmeiras. Com 3 vice-campeonatos consecutivos, está virando o Vasco da capital.
Irmão, tô fechado com a Abel aqui, sem erro, velho. O abelismo ainda existe, entendeu? A torcida já tá caindo matando no homem, mas tem que respeitar. Quando o cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, era Deus. E agora a torcida já cai matando. Errou, pra caralho, né? A gente tava falando no grupo do WhatsApp lá, eu conectando o Vitor Luiz e Mike desde do apito do jogo passado, velho. E hoje, só pra confirmar aí, a cagada sai do Mike. O Abel insistiu, eu acho que o Palmeiras perdeu, São Paulo fez na melhor campanha, né? focou no Paulista. Parabéns, o campeão com mérito, tem nem o que falar. Mas eu acho que o Abel insistiu muito ali nas peças que ninguém entende por quê. Colocar o teu Vini no banco ali é um puta desperdício. O Renan sente jogo com o São Paulo, né? A gente tava falando na semana passada lá que o primeiro jogo dele como profissional foi contra o São Paulo no Morumbi, ele me faz um pênalti. Aí esses dois jogos também, pelo amor de Deus, show de lançamento errado. É isso, cara. É, focar qual que era a meta no início do ano. É o Tri da Libertadores. Cabeça erguida, a torcida já tá caindo matando, mas vamos apoiar o homem. O Abel ainda é o português mais importante da história desse país, cara.
Pedro Álvares Cabral, ele.
Quem é Pedro Álvares Cabral?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas você acha que o que foi esses dois jogos contra o São Paulo? Porque assim, foi mais mérito do São Paulo, que jogou melhor, pensando no Palmeiras, ou foi tipo uma soberba do Palmeiras de tipo não levar a sério o jogo? Porque assim, os dois jogos do Palmeiras eu achei que jogou, não é o Palmeiras, não é o Rony que tipo tem lances espetaculares, não é aquele Rony da Libertadores.
É que do outro lado tem um adversário, né, irmão? Final, velho, final é diferente, mano. A gente tá acostumado com aquele jogo sem compromisso.
Não, eu não acho que teve. Eu não acho que teve soberba, né? Eu acho que, querendo ou não, eu acho que foi um jogo mais estudado, né? O primeiro, né? O pessoal ali não vai arriscar muito, porque se levar uma, deixar o São Paulo levar vantagem pro Morumbi ia ser bem pior. Mas eu sei que o Palmeiras poderia fazer mais. Ainda mais pelo que o São Paulo tinha. As ausências do São Paulo, né? O São Paulo não teve o Luciano no primeiro jogo. O Benítez se machucou, se não me engano, ainda no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras tinha que fazer tudo pra matar o jogo no Allianz. Eu acho que essa soberba, assim, de achar que tá ganho, eu acho que em nenhum momento. É o jogo que o Palmeiras vem jogando nos últimos jogos da Libertadores, até a goleada com o Del Valle, foi praticamente esse mesmo estilo de jogo. Só que eu acho que o São Paulo, nessa formação também meio que espelhada, né, tá no 35-2 também, não ataca tanto, também não dá tanto contra-ataque. Eu acho que faltou ali um pouquinho pro Abel ali. Acho que tem por ser tão bom estrategista, eu acho que faltou o Abel dar uma mudada na formação do time ali pro segundo jogo. Porque se deixa levar pra pênalti alguma coisa, acho que ia dar ruim. Falei,
cara, eu sou muito, muito fã do futebol do Rafael Veiga. De verdade. Eu acho que nessas duas partidas faltou, porque né, nessas vitórias que o Palmeiras teve aí, Libertadores, últimas vitórias, em que o Rafael Veiga participa muito bem, fazendo gol, né, quando tem pênalti ele bate, enfim, a participação mesmo dele, eu acho que faltou um pouco. Por mais que o Luan, pra mim, seja o melhor jogador hoje do São Paulo, taticamente, acho que o Crespo fala, ele abaixa a cabeça e faz. Enquanto ele tá em campo, ele faz o que o Crespo pede. Mas eu acho que se o Rafael Veiga tivesse um pouco mais de inspiração, ele sairia dessa marcação que forte que o Luan fez. E teria feito um pouquinho de diferença, principalmente no primeiro jogo. Eu acho que nesse segundo jogo, o Rafael Veiga teve ainda mais abaixo do que foi no primeiro. Acho que é o jogador diferente fora o Rony, né? Como ele falou do Léo aí, o Rony caiu pela direita, caiu pela esquerda. Muita gente critica aí o Arboleda porque vestiu a camisa verde. Mas eu acho que o Rony também, quando caiu pelo lado do Arboleda, viu ele de verde, falou: ah, é companheiro, não vou pra cima não desse vai. Cara, não. E assim, eu tava falando com o Rafael também. Eu acho que os três caras diferentes do Palmeiras que fazem a diferença não jogaram nesses dois jogos o que eles sabem jogar. Que é o Rony tem muita vontade todo jogo. Luiz Adriano é um cara muito diferente, muito experiente. Quando ele sai da área, ele é muito bom controlando a jogada e distribuindo jogada. E o Rafael Veiga. Mas até uma crítica, uma cutucada aqui, o que o Luiz Adriano caiu nesses dois jogos é pra ele virar nadador, cara.
E o Luciano, cara? Ele sim, viu sim. O Luciano, é um bom jogador aqui, segundo o podcast aqui. O Luiz Adriano é um bom jogador. E aí quando joga contra o Luciano, a gente tem um título do Luciano
outro, né?
E não tem nenhum.
Um marca o outro, né? Os dois meio de campo lá, tirando para o ímpar para marcar.
É, não, então, quem fez gol aí?
Malhaçada.
Quem fez gol aí? Quem fez gol aí? Luciano ou Luiz Adriano?
Tá bom.
Ah, vai,
boa.
Vai.
Boa, Rafa. Boa, boa, Rafa. Aproveita que seu time tá embaixo, pula pra cá, irmão.
Não, Emerson, você falou um ponto bem importante ali mesmo. Faltou muito aí do Rafael Veiga. Eu acho que no primeiro jogo ele até tentou uma outra jogada de efeito, mas, cara, mérito. Eu acho que é mais mérito do Luan que demérito do Veiga. Eu acho que
o Luan
chegar na casa dele te. Então, o cara até cansou de ver ele correndo, né?
Vocês viram o vídeo, viram o vídeo do Abel falando dele, né?
Sim. Quando o Luan chegar em casa, ele vai tirar o celular, vai tirar a chave do carro e vai tirar o Rafael Veiga do bolso dele.
E até aproveitando aí que o Thomas falou da minha imparcialidade, eu queria até agradecer, obrigado, Thomas.
Era o Plínio que eu tava falando.
Cerveja.
É o Plínio que eu tava
pedi
falando.
Pedi pra você tomar uma cerveja, porque tomando café tá te fazendo mal, né? Porque Plínio, o cara que falava mal do Luan é o que faleceu, né? Infelizmente já não tá mais aqui no nosso podcast, que é o Plínio. E que Deus o tenha, Plínio, em um bom lugar, independente de onde você esteja, você e o narigudo do Hugo.
Por que o Rafael tá olhando pra cima pra falar do Plínio? Não tá lá em cima não, irmão. Tá baixo.
É, Plínio, não sei se vocês sabem, mas pro céu não foi não. Mas enfim, também não vamos ficar evocando espírito ruim aqui, pessoal.
Jesus mandou o WhatsApp e falou, tá aqui não, irmão, não tá aqui não.
Notícias do São Paulo. Nasce o novo Tele Santana. O nome dele é Hernan Crespo.
E também chega de Palmeiras, né, mano? Ficar chorando aqui o podcast inteiro, mano. Sai fora. Vamos elevar aqui um pouquinho do. Então vamos falar aqui do campeão, né? Campeão. Quem é o campeão? Quem já ganhou o título esse ano? Qual?
Fevereiro é o campeão. Libertadores, fevereiro.
Ah, mas era do ano passado, né?
Opa, temporada. Amigão, temporada 21, irmão.
Temporada 21. Desculpa, é que eu entendi o ano. Você falou o ano pra mim.
É que nem aquela piada. E aí, você passou de ano? Passei, mas de série, não.
Pois é. Não, deixa ele, Emerson. Cara, freguês sempre tem razão, né? Morumbi não dá pros caras, velho. E o que aconteceu é que quando...
4 jogos sem perder, velho.
Então, o catado com sorte aí, que é o Palmeiras, quando pegou um time grande, olha o que aconteceu. Né? Eu tava pegando essas merda aí, tipo Corinthians e tal, aí, mano, passava pra bom mesmo, mas quando pegou um time grande, aí a história foi um pouquinho diferente, né? Não ganhou no Allianz, chegou no Morumbi, tomou uma sapatada na cara pra largar a mão do Setúcho. E aí veio gravar aqui o podcast com essa cara de pano molhado. Tá até tomando café, tá nem tomando cerveja. Todo podcast aqui toma cerveja. Hoje ele tá tomando café pra se manter acordado.
Não tem motivo pra você tomar cerveja em velório, cara. É luto hoje. Cafézinho bolacha.
Depende.
Cafézinho bolacha.
Se for da se for da sogra, até vale, né?
São Paulo demorou um pouquinho pra se encontrar no jogo, né? Esse esquema que o Palmeiras fez de encaixar a marcação ali no São Paulo foi bem interessante, porque o São Paulo costuma muito sair pelos lados, né? Com os zagueiros ali, pela saída de bola, utilizando os zagueiros laterais. O Palmeiras, desde o outro jogo, ele marcou essa saída de bola. Então o Miranda era muito forçado a sair jogando pelo meio. Ou alongar essa bola, né? E até nos dois jogos o Miranda errou um passe na saída de bola ali pelo meio, né? O que me deixou de cabelo em pé ali, mas... Hoje ele foi monstro, inclusive, quando ele errou, ele já foi lá e deu um bote, tomou a bola. Miranda que, cara, eu tinha uma leve desconfiança quando ele voltou por conta da idade e o cara destruindo. O cara tá um absurdo. Então esse Miranda é um absurdo. E falando dos três zagueiros do São Paulo aí, né? Miranda, Arboleda e Léo, cara, os três zagueiros jantaram o ataque do Palmeiras, né? O Arboleda muito bem pelas bolas ali por cima também. E o Léo, cara, os dois jogos, ele doou no Rony e o Rony não jogou. Essa é a verdade, o Rony não jogou nenhum dos dois jogos. Bom, aí depois o São Paulo foi dando uma melhoradinha ali, né? Deu uma igualada na posse de bola também. A bola tava batendo muito e voltando ali no Pablo.
Até que o Luan resolveu fazer uma coisa que eu tava pedindo desde o primeiro jogo, né? Não só do Luan, mas de todo mundo. Chutar de fora. Chutou de fora, desviou no Felipe Melo, gol do São Paulo. Aí o jogo muda de figura. Porque o Palmeiras precisou vir um pouquinho pro jogo também. Sair um pouco mais pro jogo. E no intervalo, eu achei que o Crespo foi... Meu, teve uma sacada excelente ali pra fazer essa bola parar de bater e voltar. Ele colocou o Luciano. E até no grupo do WhatsApp aí eu mandei pra vocês, né? Falei, ó, cara, essa bola tá batendo e voltando. Bota o Luciano que o cara, né, consegue guardar um pouco mais a bola ali.
E ele é bom jogador.
Quebrar a linha em algum passe de primeira. E é isso.
Oi, Eva, mas isso aí, não faz isso aí não faz o Crespo ser um gênio, você trocar o Pablo pelo Luciano, né?
Tanto é que eu falei que ele não foi gênio. Eu falei que ele fez uma boa alteração. Mas, não, se trocar o Pablo por um Cone, ele é gênio. E o Cone resolve mais que o Pablo.
Eu, particularmente, eu acho que ele foi gênio em fazer o Pablo começar a fazer gols.
Sim.
Cara, a partir do momento que o Pablo faz gol, já ele fez mais do que, sei lá, o que ele foi criado por Deus pra fazer. Porque esse cara... Olha...
E o foda é que o Pablo já esqueceu, né?
Pois é, eu acho que ele, acho que o Crespo senta toda vez, assim, após o jogo. Pablo, vamos conversar. Olha, é assim, é assado. Tem que ser. Sabe quando você tá criando mesmo? Eu uso muito exemplo de criança porque eu tenho um filho pequeno. Então, você senta todo dia, é assim, é assado. Você tem que repetir, é por repetição. Acho que o Crespo faz isso com o Pablo, não é possível.
É como aquele filme da Dan Sandler lá, como se fosse a primeira vez que tem o DVD.
Qual o nome da atriz, cara?
Drew Barrymore.
O Pablo é ela, totalmente. Ele acorda, ele esquece como que faz gol, ele esquece como que joga. Aí ele vai, encontra o Crespo faz toda uma artimanha lá e mostra pra ele, ó, é assim que se joga o futebol.
O Everson, acho que ele não é nem que ele esquece que faz, como que faz gol, acho que ele esquece que ele era jogador. Sei lá o que ele pensa, mas enfim, eu sei que melhorou 200% quando o Crespo tirou ele e colocou o Luciano, né? É muito... E assim, cara, a gente tá falando de jogador, na verdade quem deveria saber jogar de costas pro gol é o Pablo, não o Luciano. E o Luciano sabe fazer muito bem essa função, a bola parava, ele guardava a bola, distribuía, voltou bastante também pra abrir espaço pra outros jogadores, e aí uma dessas, né... O Igor Gomes começou a evoluir, começou a aparecer mais pro jogo, o Sara começou a aparecer mais pro jogo, o próprio Igor Vinícius pela direita também começou a aparecer mais. Até que numa dessas aí, cruzamento pra área, Luciano 2-0 e aí a vaca deitou, né, irmão? Fechou a tampa do caixão, quase saiu ainda o terceiro gol numa jogada lá numa bola... enfiada lá pro Luciano na área, que ele escorou de cabeça, o Sara chutou, aí o mão de Tiranossauro Rex lá que o Thomas fala pegou. É isso, resultado: São Paulo campeão, saiu aí da fila. Muita gente fala, né? Putz, mas e aí, Paulistinha vale alguma coisa e tudo mais? Cara,
Champions.
Paulistinha vale. A gente ganhou do campeão do atual campeão da Copa do Brasil, né?
Antes de começar a falar, eu entrei no MSN em 2012 e ficava saindo e entrando, sabe? Pra ficar subindo a janelinha. E mudei meu nome pra campeão. Ficava mandando alerta pra tremer a tela. É isso. Sou campeão no MSN e no WhatsApp. E, cara, concordo com você. Quando o Luciano entrou, mudou a cara. Eu cocei a cabeça quando o Luan falou que sentiu. Porque, cara, o Luan é o melhor jogador dos dois jogos. Ele, se a gente for juntar os 180 minutos, ele é o melhor jogador dessa final, né? O gol coroou aí, uma sorte dele também, mas fez a diferença porque ninguém chutou. Você vê lá no jogo, quando abriu um pouquinho o jogo no final, lá no Allianz, o Sara arriscou uma bola também, que se entra aquela bola, pelo amor de Deus. Sai a alma dos palmeirenses, sai a alma de corintiano, sai a alma de todo mundo.
O Luan mesmo disse ali no final do jogo, né, que, se não me engano, teve uma bola desviada contra o Corinthians e ele ficou se sentindo como um vilão, né, do outro paulista, né? Já vi essa entrevista dele?
Sim, já vi. E, cara, querendo ou não, ele é um jogador da parte defensiva do time, né? Ele não é um cara que tá ali pra fazer gol, decidir um campeonato. Ele pode decidir ali, né, ajudando na marcação, salvando um lance primordial e tal. Então, acho que é bem emblemático, assim, pelas partidas que ele fez, esse gol, né, que ele fez. Pra mim foi o melhor jogador. E teve um momento que eu, comigo mesmo, eu falei, cara, o jogo tá pra entrar o Rojas. Porque você olha assim, quem que é o banco do São Paulo? Você não tem um cara rápido. Eu falei, porra, o Rojas... Porque o Palmeiras começou a tirar os caras de defesa, começou a colocou o Patrick, colocou o Danilo, colocou os caras que estavam saindo bastante. Então o São Paulo tinha um espaço ali, né, pro contra-ataque. Virou a chave um pouquinho, porque o esquema de jogo dos dois, o Palmeiras joga um pouco mais no contra-ataque, se retrai um pouco mais e tá rápido com o Rony, né, com o Veiga lançando as bolas. E aí o jogo virou um pouquinho quando o São Paulo fez 1-0 e entrou no segundo tempo melhor. Então, quando entrou o Rojas e o Luciano, mudou aí o jogo. O São Paulo acho que encorpou mais ainda e conseguiu... Puta, aquela jogada também do Nestor, eu sou um cara... São Paulino já é fã da base, né? Eu sou um cara que sou muito mais fã ainda da base. O Nestor entrou também jogando muita bola. Seguiu o Scarpa, que entrou no lugar do Veiga aí... para tentar, né, quebrar um pouquinho essas linhas do São Paulo. Nestor também continuou marcando o Scarpa e conseguiu fazer a jogada. Ele, Luciano e Rojas aí, a jogada do segundo gol que matou o jogo. Então acho que para mim, se eu fosse eleger mesmo um jogador, não pelos gols ou por como foi ofensivamente, é o Luan. O Luan é o jogador dessa final.
Vou fazer uma pergunta para vocês, assim. O Palmeiras adotou ali o 3-5-2 e quando tava dando certo, né, eu elogiei ele muito e agora com a derrota tomamos, né? Vocês agora, campeão paulista, vocês acham que o 3-5-2 é a formação ideal pro São Paulo ou ainda preferem uma outra formação?
Então, eu particularmente eu gosto bastante do 3-5-2 porque assim, o Crespo, tanto o Crespo como até o próprio Diniz, eles são... caras que valorizam um pouco a posse de bola, né? Essa coisa de ter um pouco mais a bola e tal. E São Paulo é um time que ataca muito, independente de quem seja o técnico, aí falando desses dois, é um time que propõe bastante o jogo, diferente do que foi nesses dois jogos da final, né? E aí tem todo o fator aí, né, que envolve uma final. Mas São Paulo gosta de propor o jogo, de ir pra cima e tudo mais, utilizar as beiradas do campo. E no sistema com uma linha de 4, eu acho que acaba ficando um pouco mais exposto, sabe? Tipo, não sei, eu tenho a impressão que esse tipo de formação favorece o esquema que o São Paulo quer adotar, né? Com o Crespo aí. O Crespo já utilizava essa formação, inclusive, no Defensa e Justiça. E, cara, eu acho que tem muito a ver essa questão de identidade, né? O Corinthians com o Carille foi campeão com o time jogando... fechadinho lá atrás, saindo no contra-ataque.
Duas linhas
de 4. Acho que talvez essa seja um pouco da cara do Corinthians. O São Paulo foi muito campeão com 3-5-2, cara. Então, não sei, acho que rola uma coisa mística aí também. Eu gosto bastante desse esquema. E você, Emerson?
Cara, eu particularmente eu acho que tem muito a ver com as peças que você tem à disposição para formar, né, a formação, né, ter os jogadores aptos para colocar nessa formação. O São Paulo, ele tinha dois zagueiros muito combativos, aí vamos falar com o Diniz, que o Diniz até mudou, né, colocou o Léo e o Diego Costa no passado muito tempo, e depois voltou e se rendeu a dupla Arboleda e Bruno Alves. O Arboleda e o Bruno Alves, eles são muito combativos. É difícil ganhar um mano a mano com os caras. O Arboleda é muito rápido e o Bruno Alves, ele antecipa. Ele é aquele zagueiro que ele morde. Ele tá na sua bota o tempo todo. Com a chegada do Miranda, eu acho que o peso que o Miranda traz, a experiência que ele traz, a calma que ele traz, melhora 90% do sistema defensivo. E a diferença, assim, que o que eu vi, né... O São Paulo já iniciou essa temporada, né? Por mais que colou aí com a temporada do ano passado, ele já iniciou com o Crespo com 3 zagueiros. Não sei se é uma dica, né? Muita gente fala se é uma dica do Muricy pela chegada do Miranda, né? Por mais que o Miranda não tenha iniciado jogando, ele já pensou numa formação com o Miranda de titular. Então, Eu acredito que tenha muito do Muricy, sim, da experiência que o Crespo teve com Defensa e Justiça, né? A diferença é que lá ele jogava com dois laterais defensivos, então ele fazia meio que uma linha de 5, né? Pra quem joga FIFA aí, você fazia aquele 5-3-2 e botava os caras pra subir pelas lateral. O que favorece muito o São Paulo nesse esquema são quem eles têm pelas beiradas. Daniel Alves, você não precisa falar do Daniel Alves como lateral. Muita gente criticou, contestou o Daniel Alves jogando pelo meio, mas ele dá uma diferença, ele tem uma qualidade ali no toque, mas aonde ele foi craque, aonde ele é craque, pela lateral você não pode falar do cara. E o Reinaldo vem de duas temporadas aí, eu sou um crítico, fui um crítico do Reinaldo, ele vem de duas temporadas excepcionais pelo São Paulo, maior assistente, marcando ele é uma negação, e é o que eu acho que valoriza essa formação, ele jogar como ala sem muita, por mais que ele volte bastante, sem muita responsabilidade, né, na marcação. A saída do Léo pela esquerda, por ter o lateral de origem, evolução dele na marcação, eu acho que é um conjunto de fatores aí. No São Paulo, a questão das peças e o conceito deu mais certo do que Corinthians, que jogou aí com três zagueiros também, e Palmeiras.
É, a diferença realmente é as peças, né? Você ter Reinaldo e o Daniel Alves é muito melhor do que você ter o Mike e a porcaria do Vitor Luiz lá nas laterais. As alas que não sobem, do São Paulo só não precisa marcar. Tem três zagueiros bons, os caras atacam. O do Palmeiras, não. A bola tá na frente, os caras vêm pra trás. A bola vem pra trás, os caras somem. O Mike se puxava a bola, ele tocava pro Rony e dava um passo pra trás. Cadê o nosso ala? Já o Daniel Alves e o Reinaldo, outra coisa.
E um leve destaque aí também pro carinhosamente chamado cara de cavalo, Igor Vinícius. O que esse cara evoluiu, o que esse cara jogou quando entrou na final lá no Allianz e hoje... É, eu também tiro um pouquinho do chapéu pro cara, porque são caras aí, assim, que a gente criticou bastante quando chegou no São Paulo, quando foi renovado o contrato e, né, permaneceu aí no São Paulo. Todo mundo falava que, pô, chegou Orejuela, já era, né? Daniel Alves volta pro meio, Orejuela é titular absoluto e vende o Igor Vinícius. E o que esse cara tá jogando, acho que o Orejuela aí é uma terceira opção.
É, eu ia falar exatamente isso. Pra mim tá muito claro. Pra mim tá muito claro.
Mike e Marcos Rocha. Nós tem Mike e Marcos Rocha pra brigar ali. Você tem o Orejuela como terceira opção. Você foi de brincadeira comigo, velho.
Só pra gente encerrar aqui o assunto de Palmeiras e São Paulo também, aí falando de perspectiva, né? Só pra fechar minha linha de raciocínio, não me surpreenderia o São Paulo brigar por mais um título esse ano.
Acho que dá pra brigar aí uma Copa, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Em qual você acha que o São Paulo entra forte aí? Se tiver que apontar um dos campeonatos.
Acho que um Brasileiro daria pra beliscar, porque você vai ter muito time também, dependendo de como estão os campeonatos, focando outros, né? Então, tipo, o Flamengo, de repente, avançando na Libertadores, vai focar. O Galo. Então, São Paulo dando uma qualificadinha aí no elenco, né? Como tem feito e como já fez também, não sei. Me parece que dá pra brigar por mais alguma coisa esse ano. E não me surpreenderia também se fosse uma Copa, tipo uma Copa do Brasil. É, não sei, algo dá pra beliscar ainda.
É, eu concordo com uma Copa
acho,
do Brasil.
Eu acho que até a Libertadores é uma coisa assim que não tá tão longe, entendeu? Porque... É, tomando uma agora as primeiras rodadas do Brasileiro, tomando um corpo com Benítez, os caras afinando esse jogo aí. E assim, é copeiro, né? Eu acho que tem uma oportunidade aí, dependendo de como que pega a chave aí também. É, e joga inteligentemente como jogou esses dois jogos com o Palmeiras. É, de repente aí, cara, dá pra beliscar até a Libertadores. Tomara que não, mas...
Palpites.
Palmeiras e Universitário.
Clama, 3-0 Palmeiras. IB.
São Paulo, Sporting Cristal.
1-1, time de ressaca aí.
Corinthians e River Plate.
2-0 River.
Palmeiras, ele ganha fácil aí de 3-0. São Paulo ganha de 3-0 também. Não, como agora a gente tem pontuação, vou colocar um... placar mais condizente. 2-0 E o Corinthians e River Plate pode colocar uns 2x0 pro Corinthians aí, que eu acho que ele encerra
com
a vitória aí.
Consciente,
fala aí, Thomas.
Corinthians, você tá brincadeira, né, mano?
Fala aí, Ivan. Palmeiras e Universitário.
1x0 Palmeiras.
São Paulo e Sporting Cristal.
1x0 São Paulo.
Corinthians e River Plate.
0x0.
Emerson, vamos abrir aqui uma linha de convidados pra fazer mais pontos que o Thomas.
Eu acertei o Big Brother,
acho
hein?
Acho que é Palmeiras e... Palmeiras e Universitário.
Cara, jogo de festa tá classificado já, né? Pra Libertadores. 2x0 Palmeiras.
São Paulo e Sporting Cristal.
São Paulo vai abrir as pernas, vai tomar um golzinho. 2x1 São Paulo.
Corinthians e River Plate.
1x0 Corinthians.
Beleza, esses são os palpites da rodada. Então agora vamos para o último assunto aí, que é o Cartola Brasileirão 2021.
Exatamente, cara. Alguns cartoleiros aí foram pegos de surpresa, outros nem tanto, né? Mas quem foi pró na temporada passada, o Cartola criou uma cobrança automática aí, né? Ano passado, talvez tenha sido aquelas letras miúdas que ninguém lê, nenhum brasileiro lê, ninguém nunca lê. Nem cirurgia, duvido que alguém lê todo aquele negócio que você vai assinar pra fazer uma cirurgia. Eu posso falar porque eu já operei dois joelhos, pra clavícula, já operei tudo. Então, renovou automaticamente aí, foi pra quem já foi cartoleiro ano passado, foi R$44,90 aí, sete e pouco aí durante a temporada toda. Então, pra quem renovou, sente um pouco menos. Tem umas novidades no Pro, né? O pessoal tem mais ligas, consegue criar mais desafios, tem bastante coisa nova para quem é Pro. Aumentou algumas premiações específicas aí, né? Das ligas do próprio Cartola, que tem as dos patrocinadores, né? Tem da Chevrolet, tem de um monte de patrocinador. E para quem é Pro, aumentou alguns valores aí e quantidade de premiados nessa temporada. Então, assim, pra quem gosta, valeu a pena. Mas pra quem foi pego nas calças curtas, que nem o Ivi, ficou bravo.
Então, assim, né, como todo ano o Campeonato Brasileiro, começa também o Cartola, promovido pela Globo.com, né, que é um jogo de fantasy game aí, que conta a pontuação dos jogadores, conforme o que eles fazem dentro da partida. E você monta o seu time e vai ganhando pontos em cima da performance do jogador. Hoje a gente convidou aqui o Emerson, que ele tem uma liga do AZNA, que faz referência ao Cartola, e você pode ganhar uma moeda nisso, né? Então, é a chance aí de você ganhar um troquinho aí, escalando o seu time aí. Fala aí, Emerson, um pouco do Cartola, agora de 2021, o que, houve de mudanças... Fala um pouquinho também como que funciona para entrar aí na liga do AZNA, ganhar um dinheiro semanal, mensal, como que rola aí?
Comecei a gente surgiu numa brincadeira aí, 10 participantes em 2014, a gente abrasileirou, né, traduziu um meme que surgiu na época, que era The Zoeira Never Ends, colocamos A Zoeira Nunca Acaba, e chegamos aí no, na sigla AZNA. Então, em 2014, a gente criou a liga, 10 participantes, só o primeiro do campeonato geral ganharia, né? Inclusive, fazer um alô aí pro Nonato, o primeiro campeão da Liga AZNA, que ele poderia escolher, torcedor dos Gunners, ficou feliz hoje que os Gunners ganharam de 2x0. Poderia ter escolhido a camisa do Arsenal, mas na época, né, aquele futebol de várzea, preferiu escolher uma chuteira, lembro até hoje. E ganhou o primeiro campeonato. Então surgiu dessa, numa brincadeira de amigos, a gente, né, fazer uma vaquinha pro campeão ganhar a camisa. E conforme foi crescendo, a gente sempre tem um lema aí de quem já participou, trazer os seus amigos de confiança. Então a gente sempre incentivou quem já participou da liga, indicar um amigo aí de confiança, que goste de cartola, que goste de futebol, goste de participar e entrar na nossa liga. Com isso a gente criou né, com a monetização aí do Cartola, das apostas, que isso daí foi cresceu absurdamente também naquela época. A gente começou a cobrar uma taxinha aqui de inscrição para beneficiar, né, os ganhadores, e foi evoluindo aí conforme o jogo, o Fantasy Game foi evoluindo, fomos evoluindo também as premiações. Então chegamos aí ano passado à sétima temporada do que a gente fez a liga. É, no ano de pandemia, todo mundo meio incerto, demorou para começar, não sabia como que ia ser. É, essa questão de jogador com Covid para cima e para baixo foi bem intenso assim, para quem participou nessas ligas premiadas, né, no ano passado. Mas a gente conseguiu ter 62 participantes na liga. É, nós fizemos premiações aí mensais, por rodada, por turno, pelo campeonato. E tem uns dois prêmios aí que nós fazemos desde o ano retrasado, vai ser o terceiro ano agora, que é a mitada, que é o cara que faz a maior pontuação na rodada dentre as 38 rodadas. Então, se o cara na décima rodada fez 150 pontos e essa foi a maior rodada, o cara ganha já um filezinho ali, já ganha um Pix. E o rico, que é pra motivar aquele cara que gosta de só valorizar, né? O cara tá vendo que vai ir mal, não pontua, só sabe valorizar. Então o cara que terminar com maior quantidade de cartoletas, do time mais valorizado aí, também vai levar um Pix no final do campeonato.
Emerson, e quanto que é a bagatela pra entrar na liga?
É, então, o valor é R$80, pago aí até a sexta-feira agora. A gente vai fazer um intensivão aí pra trazer o pessoal pra liga. Ia ter rodada, ia ter jogo às 11 horas da manhã no sábado, mas a CBF mudou. Então, querendo ou não, a gente tem um pouquinho de tempo aí no sábado, mas a ideia é limitar até a sexta-feira pros times entrar, ter tempo hábil de convidar todo mundo e já iniciar aí a liga.
Você, Emerson, cartoleiro raiz, assim como eu, que o Gunners A14 tem grandes chances de ganhar aí a sua liga. O que você acha do banco de reservas para essa temporada, essa novidade aí? Particularmente, não curti muito não, hein?
Então, eu acho que ele entrou por um pedido aí, né, da massa cartoleira, principalmente um pouquinho de pressão de youtubers que a gente tem, influenciadores que a gente tem hoje no meio de cartola, muito por questão da pandemia, né? Porque teve muita gente perdendo muito jogador que escalou e o cara acabou não jogando. O São Paulo aí na estreia do ano passado não jogou, então quem escalou jogadores de São Paulo, que era um jogo contra o Goiás, já tinha notícia aí de que teria desfalques do Covid e o jogo não rolou. E, mano, eu tinha acho que 5 jogadores do São Paulo. Então você entra naquele jogo de empolgação, escalei todos os jogadores baratos do São Paulo, vai valorizar contra o Goiás, não rolou o jogo. Então já comecei daquele jeito, cartola. Eu acho que o banco de reservas ele voltou muito por causa disso, por causa desse pedido que rolou no ano passado. Só que eles colocaram muitas regras, né? É válido, mas você pode acabar se complicando um pouquinho. O bom é que é facultativo você usar ele. Você usa, se quiser, você não é obrigado a escalar aqueles 5, 7 jogadores que tem lá, se eu não me engano, são 5 jogadores. Um para cada posição, né?
Acho que até essa semana aí, eu tava conversando com o Emerson, ele vai colocar mais detalhado aí a questão das regras lá nas redes sociais do AZMA.
Eu ia até falar isso, divulga aí, Emerson, as redes sociais aí, cara, do AZMA.
A gente tem o Instagram, que a gente tá forte aí, a gente voltou, eu tenho dois amigos administradores aí, o Caio e o Danilo, que me ajudam com as postagens aí de zoeira, né, de futebol sério, focado no futebol, esportes. Então é @azna.futebol no Instagram, quem quiser seguir vai lá. Cara, a gente procura postar de tudo que for envolvido no futebol. O nosso foco, o AZNA, surgiu no Cartola, então a gente volta um foco um pouquinho mais pro Cartola, para as divulgações das nossas ligas, dos jogadores, pontuações, tudo que surgir aí.
Boa, o Emerson, e cara, é engraçado como o Cartola virou uma religião quase, né? Tem muita gente que, cara, fica pistola quando perde o horário no mercado, puta, é engraçado demais isso.
Não, o pior é que quando eu conheci o Rafa, né, a gente começou a falar, não, eu jogo mais cartola, cara, eu esqueço de escalar, não sei o quê. Porque, né, quando eu conheci o Rafa, eu já fui vender a AZNA também. Então, aí já que olhou a conversa de futebol e tudo mais, mas não consegui vender porque ele esquecia demais. Não participava porque esquece de escalar.
O time dele da terceira rodada é o que terminava o campeonato.
O Emerson, mais uma pergunta. A sua liga, ela é válida do capitão ou ela é sem capitão?
Aí já nessa a gente abriu enquete, o pessoal preferiu aí com o capitão. Então vai ser com o capitão a nossa liga.
Acho uma bosta, o cara escolhe um jogador só e leva.
É, às vezes o capitão faz bem a diferença.
A última pergunta sobre Cartola, também acho que vai interessar pro pessoal que vai participar. A liga é controlada pelo próprio Cartola ou por algum aplicativo parciais, Cartola 10...
Pelo próprio Cartola, a gente recomenda aí o Parciais para acompanhar a liga, então dá para você incluir a liga ali, né, com o nomezinho dela, incluir para você acompanhar o seu desempenho, o desempenho de quem você está concorrendo, mas a gente filtra a mesma pontuação pelo Cartola, principalmente os mensais aí, muita gente tem um pouco de dúvida, porque agora em maio começa, só tem uma rodada em maio e junho. Então a gente vai. O primeiro mensal vai ser com essa primeira rodada que acontece em maio, com o mês total de junho. E aí dezembro a gente também vai. Depende muito de como é o calendário. Hoje em dia tá uma bagunça esse calendário brasileiro. A gente vai depender muito de como vai terminar o Campeonato Brasileiro. Mas em média aí provavelmente tenha uma ou duas rodadas em dezembro, né? Valendo uma premiação mensal também.
Então, puxando aqui falando do brasileiro, né? Então, para quem quer conhecer aí a liga do Emerson aí, avna.futebol no Instagram. Lá tem todos os detalhes, todo o regulamento aí para inscrição, né, do Cartola. E é até essa semana aí, então até sexta-feira aí para se inscrever. E se você indica pessoas, também tem um desconto aí. Dá uma olhada lá que é bem legal aí para quem, para os cartoleiros de plantão. Até essa semana aí também a gente vai sortear uma inscrição aí pra liga. A gente vai dar mais detalhes aí nas redes sociais em breve, entre segunda e terça-feira. Começo de brasileiro tem rodada, né? Então a gente vai colocar mais aqui uma parte 2 dos palpites, né? Então a gente começa com a primeira rodada aí com São Paulo e Fluminense, Flamengo e Palmeiras e o Corinthians e Atlético Goianiense aí. O Corinthians deve enfrentar o Atlético Goianiense aí 3 vezes em 2 semanas aí. São Paulo e Fluminense.
2-0, Tricolor.
Flamengo e Palmeiras.
Paulista, Tricolor Paulista, só deixando.
Flamengo e Palmeiras.
Flamengo e Palmeiras? Ixi, mano, depois de ter tomado essa sapatada aí do Tricolor, 3-1 Flamengo.
Pode vir,
Corinthians, mano. E Atlético Goianiense.
Corinthians e Atlético Goianiense, jogo difícil, jogo dificílimo. 3-0 Atlético.
E aí, Thomas, São Paulo e Fluminense.
Ah, 1-1.
Flamengo e Palmeiras.
Isso é raiva.
Flamengo e Palmeiras, 2-0 Palmeiras. Vamos começar o brasileiro já dando tapa na cara deles.
Corinthians e Atlético Goianiense.
1-0 Atlético Goianiense. Zé, antes mesmo.
Emerson. Boa. São Paulo e Fluminense.
São Paulo e Fluminense, pelo histórico, 2-1 São Paulo.
Flamengo e Palmeiras.
1-1.
Corinthians e Atlético Goianiense.
1-0 Corinthians.
Bom, São Paulo e Fluminense acho que vai ser 1-1. Flamengo e Palmeiras 0-0. Corinthians e Atlético Goianiense 1-1 também. Acho que vai ser tudo empate na primeira rodada aí, pra começar bem o campeonato.
Com essa pontuação aí, o que eu ganho se eu acertar a pontuação dessa rodada?
O que você ganha com essa
propaganda? Prazer de rir da cara do Thomas. Isso aí não tem preço, irmão. Você vai rir duas vezes. Uma pelo título e outra por dar uma deitada nele.
Pessoal, então aqui encerramos mais um podcast, né? Com essa simplicidade aqui de não ter nada de importante a não ser o Silvinho como técnico do Corinthians. Vamos aí para a primeira rodada do Brasileiro, fazer a lição de casa aí da Sul-Americana. E é muito bom e evidente que deixar bem claro que Luciano tem um título contra o Luiz Adriano. Tá 1-0 pro Luciano. Chupa, Thomas.
Olá, pessoal. Um abraço. Boa semana para todo mundo. Notícias boas para os palmeirenses. Ainda tem, vai piorar. Tem Davidson voltando, tem Borja voltando. E ainda não temos certeza sobre a estreia do Dudu. E para os cartoleiros, se liga que o Gunners A14 vai dar tapa na cara de todo mundo aí, senhor.
Obrigado, prazer exato aí pelo convite. É, prazer falar ainda mais nesse dia maravilhoso, que é ser campeão em cima dos porquinhos. O apocalipse já é realidade. É, vamos todo mundo aí agora engrenar no Cartola. O Brasileirão tá aí. É, várias novidades, banco de reserva, enfim, pra cima. Entra na Liga ZNA, todo mundo do podcast vai participar, que eu sei. Já tô convencendo o Rafa. Então vamos pra cima. Obrigado, rapaziada. Obrigado, Ivo. Obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado, Thomas. Tamo junto.
Valeu, Emerson. Valeu. Esse dia vai ficar marcado como o melhor resenha de VAR de todos os tempos. São Paulo campeão em cima do trouxa do Thomas. Cara, que prazer fazer esse programa. Olha, que momento. É o mundo voltando ao normal. São Paulo campeão, daqui a pouco tá todo mundo vacinado e o Palmeiras caindo mais uma vez. É isso aí. Este programa foi um oferecimento de Igainiza Temaqueria, o melhor temac de Barueri e região, e MenteMis, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Lembrando que eu não posso esquecer aqui de mandar um beijo pro meu papai José Luiz e pra minha mamãe Sibeli, que não perdem um programa. Valeu, rapaziada, uma boa semana e até a próxima.